bom dia, meu povo! Rapaz, eu vou dizer um negócio para vocês, eu estou feliz demais por mais uma vez estar com vocês, e principalmente nessa manhã abençoada. Eu quero confessar um negócio para vocês aqui. Meu amigo, que frio é esse? Jesus do céu, que frio é esse? Mas, louva a Deus pela vida de cada um de vocês, mais uma vez por toda a liderança desta igreja, por este congresso missionar e por essa oportunidade de estar com vocês para compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus está fazendo ali no sertão. Mas para os que ainda não me conhecem direitinho, e eu estou feliz também, sabe por quê? Porque hoje, ali na interpretação ali de Libras, tem um nordestino ali, e o cara vai, não vou ter dificuldade nas palavras. Então, o que eu falar aqui, eu tenho certeza que ele vai desenrolar e desbuiar um negócio bem interessante ali, tá bom? O meu nome é Halisson Endrigo. Parece até que não é nome de sertanejo, mas não me pergunte por que meu pai e minha mãe botou o meu nome, que eu não sei por quê. E sou casado há 17 anos com a missionária Gledicielle Jusileia. Eu não falei em línguas, é o nome da minha esposa. E temos dois filhos. E como todo bom sertanejo, nós temos aquela tradição de que o nome dos nossos filhos tem que ser a mistura do nome do pai com o nome da mãe. E o parto da minha esposa foi um parto cesáreo, e até então nós não sabíamos o nome que íamos colocar no nosso filho. E aí, ela ali, deitada já na cama, a bichinha toda costurada, e ela não podia falar. E os médicos diziam que era porque ia causar dor, alguma coisa, eu não sei bem, porque graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas eu queria colocar o nome do menino, que eu vi o menino assim na frente da cama, sabe, muito bonito, parecido com o pai. E aí eu disse, tem que colocar o nome desse menino agora. Aí eu olhei para minha esposa e disse assim, Samô, o que você acha nós colocarmos o nome do nosso filho, uma mistura de Halisson Endrigo com Gledicielle Jusileia? Aí ela não podia falar, mas ela disse duas palavras que mudou toda a minha vida. Quando eu disse, o que você acha de fazermos essa mistura de Halisson Endrigo com Gledicielle Jusileia, ela levantou a mão dela na minha direção e disse assim, tá amarrado. E graças a Deus, Jesus Cristo me libertou, nos libertou, e queria projetar, está aí a foto da minha família. Hoje ele tem 15 anos e se chama Samuel. Que maravilha, meus irmãos. E aí quando Jesus faz a obra, ele não faz pela metade, não, ele só faz por completo. Porque tem ali uma pequenininha, ela tem 7 anos e se chama Ana Raquel. Acabou, simples e fácil. Acabou-se. E somos naturais ali da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. E Jesus, esse tempo, tem nos desafiado desde o ano de 2007 a estarmos ali como missionário da Junta de Missões Nacionais, plantando e revitalizando igrejas no sertão. E foi numa viagem missionária, numa operação Jesus Transforma, que paramos ali no interior do Rio Grande do Norte, só para passar 15 dias falando de Jesus para o povo, e nunca mais eu voltei para casa. Hoje já são 17 anos plantando igrejas e revitalizando igrejas. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o privilégio e a honra de, durante esse tempo, plantarmos ali 8 igrejas no sertão, revitalizamos uma e estamos na segunda revitalização. Que assim, coisa maravilhosa, coisa do céu mesmo, vivendo experiências abençoadoras. E é justamente esse tema do Congresso Missionário, né? Vivendo a missão, que somos desafiados dia após dia, a estarmos juntos como Igreja do Senhor, vivendo esta missão, percebendo que Jesus Cristo tem algo, quer fazer algo. Eu vi a irmã ministrando aqui, falando para que Jesus ele se interessa pelas nações, ele se interessa por sua família. Jesus quer ter algo diferente com você e com a sua casa. Eu lembro, olha só como é que está o clamor do povo. Eu lembro de uma vez eu estava ali fazendo alguma das visitas, e aí vamos falar de Jesus para Dona Luzia, 68 anos de idade. Isso que o pastor Tiago falou aqui, isso é verdade. Pessoas lá no sertão, às vezes a gente está aqui, né, num congresso desse, numa grande cidade, e imaginando assim, não, todo mundo já escutou falar de Jesus Cristo. Ô, meu irmão, a realidade é totalmente outra. E aí, falando de Jesus para Dona Luzia, naquela simplicidade, né, o Projeto Sertão é desenvolvido para alcançar as comunidades rurais dessas cidades. Às vezes uma cidadezinha pequena, mas ao redor dela tem várias comunidades, distritos. E num desses trabalhos nós fomos e encontramos a Dona Luzia, e aí, conversando com ela, falando de Jesus Cristo, é tanto que muitos deles não sabem ler, não sabem escrever, e moram distantes dos grandes centros, não tem como vir, porque não tem transporte para trazer a cidade. E aí esse povo vai ficar sem escutar de Jesus Cristo? Não podemos. Foi algo, e aí Jesus colocou algo no meu coração, diz assim, você foi levantado nesse tempo para levar essa mensagem de salvação para o povo sertanejo. E eu sou sertanejo. Como é que eu vou deixar o meu povo padecer no inferno? Como é que eu vou me acovardar ao ponto de não querer compartilhar o evangelho de Jesus Cristo com o meu próprio povo? O povo sertanejo. Isso, Jesus nos levou a esse desafio aí, compartilhando Jesus Cristo lá com Dona Luzia, naquela simplicidade. Tem até a pulseira do plano de salvação. E aí fizemos o plano de salvação para ela naquele jeitinho. E ela entregou a vida dela para Jesus Cristo. Aí ela descobriu depois no discipulado que ela tem direito à salvação, sabe? De que ela não estava mais perdida. E ela bate no peito dizendo assim, pastor, eu com 68 anos de idade, por que é que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Pastor, eu ia para o inferno. Por que vocês demoraram tanto para apresentar esse Jesus para a gente? Essa é a realidade do povo sertanejo. E não só nas zonas rurais, como também em algumas cidades. Cidades ainda, nós estamos ali hoje desenvolvendo um projeto ali na cidade de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, Pernambuco. Talvez muitos de vocês se lembrem dessas cidades pela música lá de Luiz Gonzaga, né? Eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina, né? São cidades grandes, mas que muitas vezes a riqueza que é gerada dentro da cidade não chega na zona rural. E muitas igrejas em cidades pequenas, nesse sertão também, padecendo. Às vezes cidades que não tem nem igreja. Hoje nós estamos na Bahia com 51 cidades. Olha só, eu não estou falando, viu, pastor Tiago? Eu não estou falando de cidades. Não estou falando de cidades que tenham outras igrejas. Ou que não tenha nenhuma igreja batista. Tem 51 cidades que não existe nenhuma igreja. E aí quando você vai e pergunta às pessoas, você sabe quem é Jesus? Sei não, mas quem é Padre Cícero? Eles conhecem. Então nós somos desafiados, meus irmãos, a viver a missão e proclamar esse evangelho do Senhor Jesus Cristo nos quatro cantos do nosso Brasil. E assim, daqui a pouco, muitas pessoas antigamente vieram de fora para nos abençoar, para compartilhar o evangelho do Senhor conosco. Vai chegar o tempo da nossa geração de que nós vamos enviar pessoas para compartilhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo agora lá fora. E a nossa obrigação é sustentar, é nos colocarmos na brecha para ir também. Eu lembro de uma menina que nós conhecemos, um casal, é Carlos e Iris Lene. Aí ganhamos eles para Jesus, e nesse ganhar para Jesus, eles eram, como é que eu digo assim, deixa eu, não sei como é que eu falo agora. Agora, vamos lá, eles eram juntos, a gente chama lá de amancebado. E agora? Foi, né? E eles, sabe, sem ser casados. E aí nós fizemos ali o casamento deles. Ela não sabia ler, nem ele sabia ler nem escrever. Nós ensinamos ali eles a lerem e a escrever, certo? Foi coisa linda. E aí eles começaram, olha só como é as coisas. Eles se colocaram à disposição do Senhor, no mesmo sentimento, assim, nós precisamos proclamar o evangelho do Senhor Jesus. E eles saíam naquelas comunidades de bicicleta. Sabe? Você não conhece, não? Aquelas bicicletas Monark que tem um bagageiro. Você conhece, não? Lembra ainda? Né? E eles saíam proclamando o evangelho de Jesus Cristo naquelas comunidades, sabe? Falando do amor de Jesus Cristo. Aí eles, daqui a pouco, entenderam, vieram para o projeto Radical Sertanejo, foram treinados ali no Radical Sertanejo, foram enviados de volta para a comunidade onde eles estavam. Porque se nós pegamos um pastor da cidade e enviamos para a zona rural, dizendo assim, olha aqui, a igreja aqui só tem condições de honrar o Senhor aqui com um salário mínimo. Ninguém vai. Ninguém quer ir. Mas se nós pegamos o Carlos e a Leninha, chama ela de Leninha, treinamos eles, que eles são lá naquela região. Nós treinamos eles. Eles se capacitaram, se formaram. Ei, o cara não tinha nem perspectiva de estudo, não tinha, não sabia ler nem sabia escrever. Depois que entregou a vida para Jesus Cristo, aprendeu a ler e a escrever e se formou recentemente no Seminário Batista Teológico do Sul. Tá vendo? Aí agora sabe o que aconteceu? Ele voltou para a comunidade onde ele estava plantando aquela igreja. Ele recebe um salário e é o mais rico daquela região. Vive bem. E é esse o nosso grande desafio. É descobrir esses líderes locais. São 6 mil comunidades. Como é que nós vamos alcançar 6 mil comunidades? Se uma comunidade, 30 quilômetros de distância, demora-se ali 2 horas, quase 3 horas para chegar numa comunidade dessa. Como é que vamos alcançar 6 mil? É treinando esses líderes locais. E aí vem os vocacionados das igrejas, ajudar o projeto, dar aquele empurrão, sabe? Viver essa experiência. E aí eu quero desafiar vocês. Um ano de sua vida servindo ao Senhor Jesus Cristo num campo missionário. Ah, pastor, um ano é muito. Vinha passar 3 meses, 1 mês, 1 semana, 1 final de semana. Se envolva na missão do Senhor. Ou melhor, viva a missão do Senhor Jesus. E nessa manhã eu quero trazer para vocês, certo, algo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Não vou fazer igual a irmã, falhou a memória aqui, Gina, não é isso que pregou ontem à noite? Giane. Eu vou trazer um versículo aqui porque é para dizer que a gente é crente, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o que nós estamos percebendo, né, depois eu vou trazer alguns testemunhos para que vocês consigam entender o que Jesus Cristo está fazendo no sertão, é que muitos de nós temos nossas profissões, estudamos, nos formamos. E parece que as nossas profissões, elas só servem para que possa nos dar estabilidade financeira, elas só servem para nos dar um conforto de vida melhor. Nós precisamos entender justamente isso que o apóstolo Paulo está nos escrevendo. De que se alguém está em Cristo é nova criatura, ou seja, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo transformou a sua vida de tal forma que tudo que você tem foi dado por Ele, é para a glória dEle, é por Ele e são todas as coisas para Ele. A sua profissão tem que ser para a glória dEle. Onde você estuda o seu curso é para a glória do Senhor. Então, quando tudo se faz novo, tudo que nós temos se pertence ao Senhor, então aquilo que eu sou, eu preciso honrar o Senhor, eu preciso fazer disso a minha missão também. Quantos de nós aqui, você tem a sua profissão, seja ela qual for, a sua profissão, ela precisa glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque, às vezes, indo lá no sertão, é um pouco difícil. Mas onde você trabalha? Se lembre-se que você tem uma nova vida. E ali é momento, é lugar de você proclamar o Evangelho de Jesus Cristo através daquilo que você faz. Dr. Misael, ele é um médico ginecologista no interior de São Paulo. E ele entendeu muito bem essa questão da nova vida. Ele fala assim num dos seus testemunhos: pastor, Deus me deu coisas que eu nem mereço, então a minha profissão é para a glória do Senhor. E o cara sai todos os anos, às vezes duas, três vezes por ano, ele sai, vai para o Amazonas, vai para o sertão, faz atendimento. E aí, meus irmãos, e lá no sertão são consultórios assim maravilhosos, climatizados, cadeiras confortáveis, e é à beira de uma calçada debaixo de um pé de juazeiro. E ele consulta as pessoas, ele examina as pessoas, e na sua consulta ele fala, ele compartilha, sabe, ele ora pelas pessoas. E é isso, meus irmãos, que como novas criaturas que nós somos, essa nova vida que Jesus nos deu, tudo que nós temos que fazer, precisamos fazer para a glória do Senhor Jesus. Precisamos entender isso. O viver a missão também é isso. Às vezes o ir lá é difícil, mas você pode colocar a sua profissão também, aquilo, isso é um dom que você tem. A sua profissão é um dom, e o dom vem de Deus, então coloque o seu dom em favor do Senhor. Vocês terem uma ideia, a Rebeca, quando nós chegamos ali em Juazeiro, Rebeca, com 8 anos de idade, a gente chegou aí, tinha aquela dificuldade, que ninguém, a gente andava com aquela camisa amarela, Jesus Transforma, e aí ninguém queria, a gente chegava nas casas e ninguém queria falar conosco, cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite, certo, mas não queria escutar o Evangelho. E as crianças, e assim, eu estudei 4 anos no seminário, mas lá ninguém nunca me ensinou a trabalhar com crianças. E eu não sabia que criança era uma ferramenta maravilhosa. Então, eu aprendi isso quando eu estava em Bom Jesus da Lapa, quando fui lá para Juazeiro, coloquei isso em prática, e aí fomos atrás das crianças, quando chegou nas crianças, as crianças se aproximavam das crianças, as crianças meio temorosas, né? Corriam, outras não queriam conversa, ficavam mudas, sabe? E outras, quando a gente ia se aproximando, elas já se distanciavam. Toda essa situação. E por que que está acontecendo? E mais uma vez, caímos em oração, buscamos ao Senhor a solução para tudo aqui e dali. Até que um dia, uma menina, por nome de Rebeca, ela rompeu tudo isso que estava acontecendo, e aí chegou para nós, eu e minha esposa andando lá no distrito, e ela chegou para dizer assim: quem são vocês? E nós falamos: não, nós somos missionários, e estamos aqui para compartilhar o amor de Jesus Cristo aqui na comunidade, falar de Jesus. Aí a menina fez assim: ah, é isso? Eu disse: é. Ah, é porque está espalhado aqui na comunidade que tem um casal de amarelinhos aqui para raptar e roubar os órgãos das crianças. Olha só o que é que se espalhou. 10 mil habitantes numa comunidade. E eles: não, a gente está aqui para falar de Jesus Cristo. E a gente já fez o plano de salvação com ela, acompanhamos ela, ela entregou a vida dela para Jesus Cristo. Começamos o discipulado com elas, ensinando os primeiros passos na fé. Daqui a pouco, aí Rebeca diz assim: pastor, eu posso fazer isso aqui com o meu irmão, o Derek? Eu disse: pode. E eu feliz da vida, né? Porque estava começando ali a obra do Senhor Jesus Cristo. 3 meses naquele lugar, quase 4 meses. Doido para falar de Jesus Cristo. A língua chega, coçava no céu da boca. Porque até então não tinha conseguido ainda falar do Jesus Cristo. E agora tem Rebeca querendo proclamar Jesus Cristo para o irmão. E ela foi. Daqui a pouco ela chega lá na minha casa. E diz assim: pastor, olha, está aqui o meu irmão. Eu ganhei ele para Jesus. E a gente vibrou com aquela situação toda, continuamos a discipular os dois, o Derek e a Rebeca, continuamos ensinando, os dois se juntaram e falaram assim: pastor, nós vamos juntos agora para ganhar a vida da mamãe. Aí eu disse: rapaz, que coisa, tanto tempo aqui, e sabe, e de uma hora para outra, depois de muita oração, sabe, Deus vai começando a fazer a obra e... continuamos a conduzir lá os dois, eles foram para casa e chegaram em casa de mãozinhas dadas, um de 8 e outro de 10. Aí chegou de mãozinhas dadas em casa e falou assim: mamãe, nós temos aqui uma pessoa que nós conhecemos e nós queremos falar para a senhora. Jesus Cristo está mudando a nossa vida, a gente está sentindo uma felicidade tão grande que nós queremos compartilhar com a senhora. E aí quando eles começaram, aí a mãe pegou eles, meus irmãos, pegou eles, tem um cipózinho chamado de favela. Rapaz, vocês estão com conversa de crente? Venha cá, deu uma pisa neles e proibiu eles agora de estar conosco. Como é que a gente vai fazer agora? Que a gente vai, sabe, como nós vamos conseguir fazer essas coisas? Só que proibiu de estar conosco, mas não proibiu, certo? De nos encontrarmos assim, no caminho de comprar um ovo, né? Para botar lá no arroz, alguma coisa assim, para fazer uma janta. Não proibiu. Então, quando eles iam para o supermercado, nós não queríamos que eles obedecessem ao pai ou à mãe. Não queríamos, na verdade, a mãe. Então, quando eles iam para o mercado, nós acompanhávamos eles ali e andando, a gente falava, sabe, do amor de Jesus Cristo, continuávamos a discipular com eles ali, então, 10 minutos ali, nós continuamos ali a falar do amor de Jesus Cristo. E aí ele falou assim para mim: pastor, eu acho tão bonito porque o senhor sabe tantos versículos, eu queria aprender os versículos da Bíblia. Aí na hora, sabe, missionário tem umas coisas assim, meia doida, meia maluca, e eu disse assim: rapaz, eu já sei como é que vai fazer isso. Aí eu fui numa, como é que chama aqui, uma lan house. Tem aqui? Tem? Tem, pastor Tiago? Lá está chegando agora. E aí eu pedi para imprimir, né, num tamanho assim A4, vários versículos, acho que uns 10. E eu disse assim: filho, você vai colocar isso aqui dentro da sua casa. Dentro da sua casa, você vai pregar na porta do guarda-roupa, no espelho, na porta da geladeira, você vai espalhar. E aí você vai aprendendo esses versículos aqui. Mas só que a minha intenção não era... Também, sim, ele aprendeu os versículos. Mas que a mãe, que tinha proibido de falar-se de Jesus dentro de casa, ela começasse a ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, mesmo sem ela querer. E aí ele espalhou na casa, e aí olhava para aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aí passava aqui, e assim, aí que fez uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, e olhava para acolá e começou aquele negócio, e aí ela olhou assim e falou assim: o que está acontecendo aqui dentro de casa? Por que tem esses papéis pregados na parede e essas palavras aqui escritas? E aí eles falaram, eles disseram assim: não, é porque... a senhora proibiu de nós nos encontrarmos com os missionários, mas nós estamos ainda aprendendo a palavra do Senhor. Aí eles começaram a chorar com medo de tomar outra pisa e dizer assim: mamãe, Jesus trouxe algo diferente ao nosso coração. Desde que o papai foi embora, nós temos visto no rosto da senhora uma tristeza, e essa tristeza nos alcançou e nós estávamos tristes, mas Jesus está tirando essa tristeza do nosso coração. E a mãe começa a chorar também, dizendo assim: como é que eu faço para que Jesus também tire a tristeza do meu coração? E numa sala pequenininha, com 2 cadeiras de plástico, eles se ajoelharam e disseram, e eles oraram pela mãe. E a mãe naquele dia entregou a vida para Jesus Cristo. E agora eles trouxeram a mãe até a minha presença, apresentando a mãe: pastor, ganhamos a vida da mamãe para Jesus. Só que aí a mãe olha para mim agora e diz assim: pastor, ganho a filha dos meus filhos, agora veio eu, agora eu quero ver se Jesus mesmo é poderoso para trazer o meu marido de volta. E aí eu olhei para ela naquela situação, eu disse para você que às vezes missionário tem coisa de doido. E quando ela fala assim, eu quero ver se esse Jesus é poderoso para trazer o meu marido de volta. Aí eu olhei para ela e disse assim, minha irmã, pois se Jesus não for poderoso ao ponto de trazer teu marido de volta, nem eu fico aqui, que eu vou embora com ele. Aí a minha esposa olha para mim e fala assim, meu, você tem, você, como é que a gente vai embora? Como é que você vai embora? Como? Você vai me deixar também? Aí eu disse, não, ele vai ter que voltar, pode começar a orar aí, porque eu não quero deixar você não. E eles começaram a orar, começaram a orar, começaram a orar, começaram a orar. Ele já tinha saído lá do distrito, já estava morando na cidade, certo? Com outra mulher, foi uma separação por traição, estava morando com outra mulher. E ela começou a orar, a família inteira orando, 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 orando. Daqui a pouco ele começa a visitar os filhos, começa a vir em casa, começa a andar em casa. Pede perdão para a esposa, pede perdão para os filhos. Ele olha para a família, ele pede para entregar a vida dele para Jesus Cristo. Ele se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma família foi transformada no sertão. Por causa de uma criança que resolveu viver a missão do Senhor Jesus. E aí depois de tudo isso, o evangelho, ele dentro daquele distrito, ele pipocou. Isso. Cresceu de tal forma que nós descobrimos quem foi que falou para Rebeca lá no início de que nós estávamos ali para roubar, sequestrar as crianças. Sabe quem era? Dona Mary, a feiticeira da comunidade. E ela já chegou, ela sabia que nós sabíamos quem era ela. Ela veio ao meu encontro e veio nos desafiar, dizendo assim, vocês podem ir embora daqui, porque este lugar aqui é meu. Este lugar aqui tem dono, pode acabar com isso aqui agora. Eu disse assim, minha senhora, eu não posso ir embora, porque eu preciso viver a missão do Senhor. Ah, pois você vai ver o que é que eu vou fazer com vocês. Vocês vão ver o que é que eu vou fazer com vocês. Vocês vão sair daqui chutados. Ah, meu irmão, por que que ela foi falar isso com um sertanejo? Um sertanejo, quando ela falou, vocês vão ver o que é que eu vou fazer com você. Eu disse, olha, sua bruxa, você me respeite, porque eu sou um cidadão do céu. Você me respeite, eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora vai se entregar ao Senhor Jesus Cristo e o seu nome vai ser corrido no Brasil e muitas vidas vão glorificar o nome do Senhor. Aí ela diz assim, duvido, vão ver quem tem um Deus mais forte. Eu digo, eita, agora eu gostei. Só que ela não deixava eu ir na casa dela, eu não ia, se eu fosse na casa dela jogava água quente em cima de mim. Como é que eu vou fazer? E aí, junto com a criança começou a aumentar, e aí eu conheci um menino chamado Ariel. E aí Ariel, Derek era, olha só, Derek ganhou ele para Jesus, Derek discipulava o Ariel, meus irmãos. Derek discipulava o Ariel, aí Derek trouxe o Ariel até a missa, pastor, esse aqui é o Ariel, meu amigo, ele para Jesus Cristo, estou discipulando ele. E o Ariel disse assim, pastor, estou precisando de ajuda. Eu disse, o que foi? Disse assim, não, eu queria também que a minha família conhecesse a Jesus Cristo. Aí eu disse assim, e quem é a sua família? Aí ele disse assim, o senhor sabe quem é Meire? Eu disse, sei. É minha vovó. Aí eu disse, é mesmo, você é? Meus irmãos, a oração, ela é linda demais, ela é poderosa demais. E quando você se coloca na brecha para viver a missão do Senhor, Jesus Cristo vai dando estratégias. E às vezes de onde você menos espera, levanta um. Deus levanta um para fazer a obra. Porque em muitos lugares em que os missionários não podem chegar, que eu não posso chegar, que o pastor Tiago não pode chegar, você pode chegar. E Deus quer levantar a sua vida para isso. E aí começamos ali, eu já juntei com o Derek, e aí tinha um planejamento para trabalhar com o Ariel, né? E aí eu disse, Derek, muda tudo, o planejamento é isso agora, o Ariel é quem vai levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo para dentro da casa dele. E aí estava lá a dona Mary, sabe? tá aquele tamborzão lá batendo, pá, pá, tá, e tá aquele negócio todo, né? E o Ariel diz assim: vovó, tá errado. Vovó, não faça isso não. Vovó, acaba com isso. E o bichinho orando sozinho. Sozinho. Acaba com isso, vovó. Daqui a pouco, Ariel ganha a mãe dele para Jesus Cristo. Aí já não era mais só um, eram dois. E os dois começaram a orar. O Ariel, a mãe, orando pela dona Mary. Vovó, acaba com isso. Acaba com isso. 40 anos na feitiçaria. As pessoas da comunidade consultavam ela mensalmente, de 2 em 2 meses. E aí, é para fazer o quê? Planta ou não planta? Chove ou não chove? E aí, os meninos começaram a acompanhar a Alane e o Ariel, que é a mãe e filho, e os dois orando, 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 e todo mundo envolvido em oração, a casa da Rebeca toda em oração, os irmãos que estavam lá, algumas crianças, adolescentes, todos envolvidos em oração, nós em oração, porque assim, para a obra do Senhor Jesus Cristo impactar esse lugar aqui, precisa acontecer algo sobrenatural. E a véia a bruxa tinha me desafiado, eu não podia, não levar desaforo para casa. Eu sei que os radicais sertanejos que estavam lá no período, acompanhando ela, certo dia, o Ariel, nesse negócio de faça isso não, faça isso não, faça isso não, por quê? Aí Ariel foi, do jeitinho dele, proclamou Jesus Cristo para a avó. Aí a avó, a dona Mary, diz assim: ah, mas eu não conhecia esse Jesus Cristo desse jeito não. Eu disse: pois é, vovó, Jesus Cristo está mudando as nossas vidas. Aí ela assim: como é que eu posso fazer então para entregar minha vida para Jesus? Aí eles dois oraram lá. Só que aí, meu irmão, vem aquela dúvida na cabeça: será que essa bruxa mesmo entregou a vida para Jesus? Será que ela fez isso mesmo? Aí os radicais estavam lá na época, aí ligou para eles e eles foram na casa dela. Chegou na casa dela e tinha duas sacolas daquele saco de açúcar, bem grande, cheio com as roupas, com algumas imagens, tudo amarrado. E ela diz assim: olha, eu conhecia Jesus Cristo, eu não preciso mais disso. Entregou: pode levar isso aqui daqui da minha casa, porque a partir de hoje eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Aí o menino me liga dizendo assim: pastor, o que é que eu faço com isso? Eu digo: meu irmão, vocês pediram a ela, vocês forçaram? Ele disse assim: não, foi ela que ligou pra gente e entregou de bom grado. Eu disse assim: meu irmão, cava um buraco, senta o porrete, quebra tudo, queima, enterra, porque Jesus libertou a vida dela. Agora eu queria pedir, por favor, para passar o vídeo, vejam só o que está acontecendo no sertão. Vocês terem uma noção. Se puder deixar o meu microfone ligado, para que eu possa ajudar os irmãos a entender. Esta é a Rebeca. Olha o tamanhozinho. Tudo começou nessa menina. Esse é o batismo no sertão, viu? Caixa d'água. Água que às vezes não tem, mas dá um jeito. O Derek, discípulo da Rebeca. Esse aí é o doutor Misael. Olha que abraço lindo, ó. Discipulador e discípulo. Essa é a mãe. Que festa no sertão. Olha o pai. Olha o pai. Homem de Deus. Meus irmãos, tem preço isso. Olha aí.
É hoje.
Dona Meire, 40 anos depois. Meu irmão, se você depois se bater, se você não der uma glória a Deus, eu vou parar por aqui já já, viu? Olha aí, meus irmãos, o inferno perdeu mais uma. O inferno perdeu mais uma, meus irmãos. Olha que coisa linda. Olha aí, ó. Olha o Ariel aí. Olha o testemunho dessa mulher.
Obrigada, pai. Obrigada, pai. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, meu poder.
Jesus transformou sua vida.
Transformou. Hoje eu sou outra criatura, eu creio.
Jesus transformou a minha vida, eu creio, Senhor.
Amém, meus irmãos. Ah, Jesus. Isso precisa fazer, sabe, com que a gente, o nosso coração volte a bater de novo. E de que tem jeito, Jesus quer mudar as nossas vidas, as nossas casas. Jesus quer trazer um sentido para aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tem muitos desafios, são muitas comunidades, muitos lugares distantes. Nós temos orado muito, são muitas crianças. Nós estamos em um novo projeto de plantação, de revitalização da igreja. Sabe, não tem nenhuma criança, não tem nenhum adolescente. Na verdade, tem a minha filha já começamos a... Deus já começou a usar ela, já tem 5 crianças. E nós estamos precisando, temos uma estratégia para trazer mais crianças. Sabe, pensando aí em ver como é que a gente faz para conseguir um pula-pula, uma cama elástica aqui nesses lugares assim, meus irmãos, é uma ferramenta maravilhosa. Mas é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, mas Deus está no controle. Deus está nos sustentando. Então louva a Deus por suas vidas. Você pode ficar de pé no seu lugar? Queria orar por você, mas eu queria orar de uma maneira diferente. Queria orar por você, desafiando você nesse momento a colocar a sua vida e a sua profissão em favor do Senhor Jesus. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a sua profissão é um dom que Deus deu a você. E que você colocasse isso diante do Senhor Jesus Cristo. E talvez você nunca tenha pensado assim, dizer assim: Senhor, a minha profissão foi o Senhor que me deu, é um dom que eu tenho, mas agora, Senhor, eu quero dedicar esse dom, Senhor, usa a minha vida na minha profissão para compartilhar o teu evangelho de alguma forma com as pessoas. Jesus quer trazer um despertamento diante de tudo isso que nós observamos aqui e entendemos nessa manhã. Jesus está desafiando a você a viver a missão na sua profissão. Rimou? A viver a missão na sua profissão. Feche os teus olhos. Deus, nós queremos nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentar a cada um desses irmãos, dessas irmãs, a cada profissional liberal, a cada um na sua profissão, a cada estudante, meu Deus, universitário, a cada um que nos assiste nesse momento em sua casa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma eles, toma a sua profissão, meu Deus, lembra eles de que o Senhor tem um compromisso com eles e que eles precisam ter esse compromisso com o Senhor. É tempo de vivermos a missão do Senhor. É tempo de o Senhor usar este povo, meu Deus, como nunca o Senhor usou antes, para que vidas sejam transformadas através deles. Desperta o teu povo, meu Pai. Desperta o teu povo, em nome de Jesus.
Pode dar uma glória a Deus. Quando Deus fala com o nosso coração, a gente tem que responder de alguma forma. Alguns anos atrás, pastor Harrison esteve aqui pregando num missionário como esse. Acho faz uns 7 anos, pastor. E naquela ocasião ele fez um apelo, um desafio. Quem sabe aqui, no meio desse povo, não tem gente que Deus está levantando para ir para o sertão, ou quem sabe para outros cantões do Brasil e do mundo, para fazer diferença. E sabe, queridos, naquele apelo, um casal aqui da nossa igreja, de aposentados, ele aposentado do exército, e ela também, eles se colocaram à disposição, pastor Moura e a Lu. Mas também um jovem que estava aqui na época, William, estava aqui no apelo. E Deus é tão bom que hoje eles são missionários nossos lá naquele lugar. A gente não tem a dimensão de entender o que Deus faz no nosso coração. Ele ouve orações. A palavra de Deus fala que Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está gerando algo no seu coração. Eu sei que a gente já está com o tempo avançado, mas eu queria orar por pessoas hoje que estão entendendo que a sua vida não é sua, a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Se Deus está falando com você e você hoje quer entregar o controle da sua vida na mão do Senhor Jesus, para que Ele faça o que quiser, onde quiser, para a glória dEle, eu queria te desafiar a sair do seu lugar, a vir aqui no altar. Eu quero orar por você. Sabe, eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas eu sei que Deus te trouxe para cá essa manhã, e Ele tem escrito uma nova história para você. Na verdade, Ele quer revelar para você os planos, os sonhos do coração dEle para a sua vida. Mas tudo começa quando eu entrego para o Senhor o controle. Eu falo: Senhor, eu entendi, a minha vida é sua, o controle dela é do Senhor, faz da minha vida, paz da minha história, a sua vontade. Eu não quero apenas viver para os meus próprios sonhos, eu quero viver por algo maior, eu quero viver para a sua honra e para a sua glória. Se é com você, vem para cá, se apresente ao seu Deus, ao seu Senhor, e nós como igreja queremos orar por você. Queria pedir a nossa equipe para abraçar os nossos pastores, para estar orando aqui com você. Se tem alguém em cima, vem para cá. Se você está em casa e Deus está movendo o seu coração, eu queria te desafiar a colocar os seus dados ali nesse QR Code que está aparecendo, pibcuritiba.org.br/se envolva em missão, se envolva em missões. E nós queremos depois sentar com você e te ajudar no próximo passo. A primeira oração é sua, faz sua oração aqui agora, faz a sua entrega para Ele. Se você está aí no seu lugar e talvez está com vergonha de se levantar, fecha os teus olhos agora e faz a sua entrega. Faz a sua entrega. Deus está ouvindo o seu coração, Ele ouve o nosso coração. Queremos como igreja orar por vocês nesse momento. Senhor Jesus, Pai, o Senhor está fazendo algo lindo aqui em Curitiba, mas também em tantos lugares, como a gente pôde ouvir lá no sertão. Pai, tantos desafios, tantas pessoas, como aquela irmã, Pai, que hoje é nossa irmã, mas que nesse exato momento tantas dessas pessoas estão aprisionadas em tantas coisas, Pai, que não são o Teu Evangelho. A vida é a vida em abundância. Pai, nós não queremos apenas viver a nossa vontade, os nossos sonhos, queremos viver a Sua vontade. Por isso, Senhor Jesus, hoje aqui, cada um dos nossos irmãos vem em apelo, se entregando, Pai, entregando as suas vidas. O Senhor sabe o que o Senhor tem preparado para cada um deles. Se revela, Pai, se manifesta em nome do Senhor Jesus. Começa um novo tempo, uma nova história na vida dos teus servos, e usa eles para o louvor da sua glória. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você recebeu um papelzinho, e você também que está, se envolva com missões. A gente quer cadastrar, que você se cadastre, coloca lá os teus dados. Se você não recebeu no papelzinho, erga suas mãos que a nossa equipe vai entregar para você. O missionário vai passar, mas nós vamos marcar um encontro com você depois do missionário, com todas as pessoas que se inscreverem. E nós e nossa equipe de missionários queremos bater um papo com você e te orientar como igreja, como podemos te ajudar nesse próximo passo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.